nossa conversa aqui agora é sobre a Câmara Municipal de Maringá. Estamos recebendo no estúdio da CBN o presidente da Câmara, Chico Caiana. Olá, presidente, bom dia.
Bom dia, Juliana, aos seus ouvintes, pessoal da CBN. Bom dia a todos.
Eu gostaria de saber primeiro como é que foi a produção legislativa em 2015.
Na verdade, nós tivemos uma produção, eu acho importante, porque até diminuiu, sim, um pouco os números, mas é justificável, dizendo que nós estamos no terceiro ano. Sempre o primeiro ano o vereador entra com aquela ansiedade de fazer os projetos que já tinha programado há um bom tempo. Isso foi em 2013, 2014 diminuiu um pouquinho, e nós tivemos então uma redução pequena em relação a esses anos. Porém, existe uma boa justificativa, porque tivemos um trabalho junto com a Comissão de Constituição e Justiça muito forte para que fossem realmente projetos eficazes para a sociedade maringaense. Então, muitos projetos pararam-se na a ideia do vereador, às vezes não cabia um projeto, mas sim cabia uma indicação, um requerimento. Então, muitos projetos que chegaram até a Comissão de Constituição e Justiça, eles foram vetados ali pelo um trabalho bastante forte da Comissão de Constituição e Justiça, onde eles procuraram avaliar, principalmente, a questão da constitucionalidade do projeto. Então, muitos projetos foram parados ali, porque acho que fazer o projeto por fazer não é interessante. Você tem que fazer um projeto que realmente venha de interesse, de encontro às necessidades da sociedade.
Mas, presidente, todos os vereadores têm assessores, né? Assessores, inclusive, para evitar que isso aconteça, né? De que chegue um projeto à CCJ sem condições de passar, né?
Na verdade, todos os vereadores no seu gabinete têm os seus assessores, mas existe a vontade do vereador de fazer aquele projeto acontecer, né? Porém, muitas vezes ele não avalia a questão da constitucionalidade, se isso é viável para a sociedade. Por isso nós temos um corpo jurídico, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, justamente com a Procuradoria do município, da Câmara, no caso, que avalia essa questão. E quando chega lá, muitas vezes há muita reclamação dos vereadores, porque querem que essa matéria tramita, mas às vezes ela barra em alguma inconstitucionalidade, alguma coisa que não permite que esse projeto tramite. Então, aí esse projeto morre ali, principalmente no jurídico ou na Comissão de Constituição e Justiça.
A CCJ mais rigorosa, então, em 2015?
Eu acho que os vereadores, nós procuramos orientá-lo, cada vereador, para que realmente, quando o projeto chegar na Comissão de Constituição e Justiça, ele já vai sabendo. E quando chega lá que tem esse tipo de problema, geralmente os vereadores da comissão procuram ser bastante rigorosos em relação a isso, para que não seja uma matéria sem fundamento. Tem que ter lógica, tem que ter um fundamento para que essa matéria tramita na Câmara.
E como foi a execução do orçamento de 2015? Sobraram recursos aí na execução desse orçamento de 2015?
O nosso orçamento de 2015, ele deu uma boa discussão já há um bom tempo, porque pela primeira vez na vida nós fizemos um orçamento, foi orçado um valor. Antes, porém, desse orçamento começar a ser executado, foi se retirado 2 milhões desse orçamento. Deu uma discussão muito grande, no final tivemos também uma boa discussão em relação a isso, mas na verdade nós trabalhamos com um orçamento de 15.419.000 reais, né? Na verdade, esse orçamento, quando foi feito no final de 2014, esse orçamento era previsto 17.440.000. Com a retirada desses 2 milhões, caiu-se para 15.419. Tivemos, inclusive, foi algumas emendas que foram feitas para retirar esse dinheiro, emenda essas, inclusive, que não era legal, porque foi tirado, inclusive, dinheiro da folha de pagamento dos funcionários da Câmara. Isso causou um pequeno transtorno no final do nosso mandato, nesse final de 2015, onde nós tivemos que suplementar 1 milhão e 400 para que a gente pudesse cobrir essa diferença na folha de pagamento.
Então, suplementação acontece de que forma? De onde vem daí esse dinheiro?
Do executivo, né? Na verdade, o que acontece? Nós não precisaríamos fazer essa suplementação se o nosso orçamento tivesse sido normal. Como tiraram 2 milhões no começo da nossa legislatura, o que acontece? Nós precisamos de dinheiro no final do ano para pagar a folha de pagamento dos funcionários. Aí nós requeremos ao prefeito, ao executivo, e eles nos cederam 1 milhão e 400 mil, aonde a gente conseguiu resolver todos os problemas financeiros da Câmara, então tudo sob controle.
Então não sobrou nada, né? Gastou o que foi pedido a mais.
Na verdade, o que acontece? Nós pedimos esse 1 milhão e 400, agora no fechamento das contas nós estaremos devolvendo à Câmara de Maringá, em nome dos 15 vereadores, estará devolvendo ao Executivo um valor de 1 milhão e 20 mil reais por esses dias, na próxima semana.
E aí o orçamento de 2016, de quanto ele será?
Então, o orçamento de 2016, nós estamos com um valor de R$ 19.315.000. É um valor bastante expressivo, né, avaliado aí avaliando que nós teremos, provavelmente, eu espero que nós consigamos realizar a tão sonhada e tão necessitada reforma do prédio do Poder Legislativo de Maringá, uma exigência, inclusive, do Corpo de Bombeiro, na questão da sensibilidade, na questão da segurança para as pessoas que ali trabalham e as pessoas que transitam por ali também.
E como será essa reforma? Quando que ela começa? Qual o valor dela?
Na verdade, nós não temos um valor fechado, mas ele gira em torno de 1,5 milhão, 2 milhões, né? E a previsão para início é no mês de abril de 2016.
É uma reforma ampla, assim, como o que, que será feito exatamente?
Por exemplo, uma vistoria que o bombeiro teve até o prédio da Câmara, ele avaliou ali a questão, por exemplo, de segurança. Todas as divisórias dos gabinetes dos vereadores, ela é altamente inflamável. Então, por uma questão de segurança, os bombeiros nos pediu que nós fizéssemos mudasse essas divisórias. Todo o piso, uma parte da Câmara também é altamente inflamável. Vai ter que ser trocado esse piso. Temos um problema da lei da acessibilidade, por exemplo, que nós teremos que colocar uma exigência do bombeiro e para cumprir a lei da acessibilidade, teremos que colocar um elevador da garagem até onde os vereadores trabalham, né? Isso é uma exigência, vamos ter que cumprir, porque afinal de contas nós que fazemos as leis nesse município e nós não estaremos cumprindo a lei da acessibilidade. Isso é uma coisa séria, importante, e nós estaremos, se Deus quiser, realizando essas reformas, essas adequações a partir de abril de 2016.
Bom, esse orçamento de 2016 houve até uma polêmica porque o Observatório Social questionou o percentual de aumento, né? Aí a explicação do senhor é essa questão do orçamento de 2014.
Na verdade, o que acontece? Nós tínhamos um orçamento de 17 milhões e 400 mil, que foi trabalhar lá no final de 2014. Então, em cima disso, nós fizemos a previsão para 2016, incluindo, inclusive, 1 milhão para a reforma. Então, seria, se nós não tivéssemos a reforma, nós estaríamos trabalhando com um valor de 18 milhões. Como nós temos essa previsão de gasto com a reforma, nós acrescentamos mais 1 milhão, né, no orçamento para 2016. Porém, foi retirado no começo da legislatura 2 milhões, nós ficamos com um orçamento então, de 15 milhões.
Daí por isso que, certo? Vocês não fizeram a
por
reforma?
Isso que existe, não é que a questão da reforma é uma questão de documentação, questão de projetos que nós estamos, tem que ser feito tudo dentro da legalidade, com os trâmites normais, e não teve tempo ainda desses projetos todos ficarem prontos. Né? Nós pegamos aí só um TAC com o bombeiro e não tinha nada ainda executado, além de um projeto executivo. Mas o projeto para execução dessa reforma, ela não se resume só no projeto executivo. Existem vários outros projetos complementares que precisam ser feitos. Então, nós levantamos tudo isso já está tramitando e a previsão é para que no mês de abril tudo isso aconteça. Agora nós devemos abrir a licitação para a empresa que vai fazer esse procedimento na Câmara, essas reformas, essas adequações. Então, a nossa previsão é para o mês de abril a gente fazer. Então, não tem nada a ver a questão de execução do serviço com o orçamento. O problema não se concretizou, não iniciou essas adequações, essas reformas, porque questões de projeto nós não vamos fazer de qualquer maneira. Temos que fazer tudo dentro da legalidade.
Como será esse ano, 2016, lá na Câmara Municipal? Os vereadores saem candidatos? O senhor já tem uma ideia, um panorama, hein?
Na verdade, é um ano atípico, né? Nós teremos eleição para prefeito e para vereador. Na nossa casa de lei, nós temos 15 vereadores. Pelo menos, por enquanto, nós temos 3 nomes que pretende ser pré-candidato a prefeito. Um deles é o vereador Humberto Henrique, o vereador Flávio Vicente e o vereador Ulisses Maia. Esses já são declarados pré-candidato a prefeito. Poderá surgir outros candidatos também, né? Porque todos têm o direito de disputar, se assim entender. E os demais, eu acredito que vão disputar a reeleição para vereador. Vai ser um ano atípico, porque os vereadores vão, né, priorizar essa questão do voto. Mas o Poder Legislativo continua trabalhando sim, com todas as sessões normais e votando as matérias que precisam ser votadas para a cidade de Maringá.
A tendência é diminuir a produção legislativa, porque aí os vereadores vão estar mais envolvidos com a campanha, né? E também a diminuir a questão de temas polêmicos em discussão?
Pois eu acho que o vereador, eu entendo que ele tem a responsabilidade de continuar fazendo aquilo que é o dever do vereador. Se tiver alguma questão de projetos, vão ter que discutir e votar. Temas polêmicos, nós tivemos vários esse ano. Não sei o que virá na próxima legislatura agora, a partir do dia 2 de fevereiro, quando nós voltaremos a trabalhar. e ter as sessões. A Câmara está trabalhando, porém as sessões é só a partir do dia 2. Eu acredito que se tiver os temas, eu gosto, inclusive, dos temas polêmicos, para a gente possa discutir e a população participar também. E acredito que os vereadores também pensam, espero que pensam dessa maneira. E a lógica que a prioridade seria, com certeza, a questão da reeleição dos vereadores, mas existe a responsabilidade de continuar legislando, fazendo projetos e votando as matérias do Executivo, principalmente. Com certeza teremos várias matérias a ser discutida no ano de 2016.
Como é que foi a participação da população no ano de 2015?
Isso foi um ponto bastante importante. Nós tivemos a participação maciça da população, principalmente em alguns pontos polêmicos que tivemos. Várias vezes a Câmara com a lotação completa, né, de participantes, do povo vindo até a Câmara, e isso é importante porque ali é a casa do povo, ali é onde o povo realmente tem que vir, cobrar, participar, e por vários momentos nós tivemos pontos ali bastante polêmicos, onde a população veio e participou tanto de um lado como do outro. Foi um ano assim, bastante interessante, tivemos recorde de público lá nas sessões, então foi importante a participação da população no ano de 2015 na Câmara de Maringá.
Alguma discussão sobre o horário das sessões? Haverá mudança agora em 2016?
Acredito que não. Nós temos uma sessão na parte da tarde, uma sessão na parte noturna, né? Onde, de repente, a população que tem dificuldade de vir nessa sessão de quinta-feira, que é a tarde, ele pode participar na sessão de terça-feira, às 19 horas. Não tem nenhuma discussão em relação a isso, essa questão de mudança de horário. Eu acredito que não vão ter qualquer tipo de mudança em relação ao horário do Poder Legislativo.
O que o senhor destacaria de 2015?
Eu destacaria, foi um prazer, né, participar mais uma vez, e principalmente como presidente da Câmara, o apoio que recebi de todos os vereadores, um apoio maciçamente, unânime de todos os funcionários da Casa. Isso fez a diferença na nossa administração, porque realmente a gente percebeu ali a vontade e o desejo dos funcionários a nos ajudar a cuidar daquilo que é de todos, que é a Câmara, a Casa do Povo de Maringá. Então, eu acho assim, foi importante a participação dos vereadores, as discussões, os projetos aprovados, projetos polêmicos. Enfim, foi um ano bastante importante. Eu, como primeiro ano na presidência da Câmara, só tenho realmente que agradecer essa oportunidade de ser presidente do Poder Legislativo da terceira cidade do estado do Paraná e poder fazer um trabalho, juntamente com os demais vereadores e os funcionários, um trabalho que acredito que foi razoável para a cidade de Maringá.
Só retomando a questão das sobras, né? Então, houve uma sobra aí de R$1 milhão, é isso?
Na verdade, nós estaremos devolvendo para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, R$1 milhão e 20 mil. Lembrando que, né, no começo do orçamento foi tirado R$2 milhões nós. Na verdade, estamos devolvendo, até porque nós havíamos feito uma suplementação de R$1 milhão e 400. Acertamos todas as contas, todas fechadas, estamos fechando 2015, fechado, sem ficar um resto a pagar, nada, tudo certinho, e estaremos devolvendo R$1 milhão e 20 para o Executivo, e gostaríamos de poder estar devolvendo mais, mas dentro de um trabalho, principalmente com responsabilidade, com seriedade, foi o que nós conseguimos fazer, e lembrando, né, que teve aquela diferença de 2 milhões no começo do ano.
Vocês pediram 1.400.000 porque vocês achavam que ia precisar de tudo, isso?
Na verdade foi pedido para que a gente pudesse fazer o pagamento, né, em dias dos funcionários. Porém, quando foi fechado todas as contas da Câmara, nós analisamos que, percebemos que sobrou 1.020.000, e esse dinheiro nós estaremos devolvendo na próxima semana para o Executivo.
Tá certo. Presidente, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista, e um bom dia para o senhor.
Obrigado, Juliana.
Conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Chico Caiana. Fizemos um balanço do ano de 2015 na Câmara Municipal de Maringá, falamos sobre a produção legislativa na Câmara e sobre o ano de 2016, que vai ser um ano de eleições municipais.